do cargo que lhe foi confiado. E chegando agora ao extremo de querer tocar o coração das pessoas, dizendo que ele não está fazendo o trabalho para Jataizinho, porque a Câmara não deixa ele trabalhar. E a gente fica indignado, porque o prefeito, desde o início do mandato dele, vou mais além, os últimos três ou quatro prefeitos que passaram por Jataizinho, todos tiveram apoio da maioria dos vereadores da Câmara. Então, eu me surpreendo quando o prefeito municipal, ele se dispõe a deixar o seu horário de trabalho e ir numa véspera aí de feriado de carnaval e lá em Açaí, numa rádio, se indispor a ficar falando que ele não está conseguindo fazer nada para Jataizinho por causa dos vereadores que atrapalham ele. Eu acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de conhecimento e saber que desde o início do mandato dele, ele tem tido apoio dessa Câmara. Por quê? O prefeito municipal nunca teve a maioria aqui contra ele. O prefeito municipal sempre teve a maioria do lado dele. Então me estranha dizer que ele não está conseguindo trabalhar. E eu vejo isso como um marketing político. Eu vejo isso como um desespero político. Eu vejo isso como uma insensatez do prefeito atual, que agora começa no ano pré-eleitoral, que esse ano se inicia o ano eleitoral, que até setembro nós temos os prazos para as filiações de partidos. Eu vejo isso como um desespero do prefeito atual em tentar consertar a burrada que ele fez, porque na verdade, aos quatro cantos de Jataizinho, nós sabemos que ele tem um compromisso com o ex-prefeito municipal de estar apoiando o ex-prefeito. E agora, ele tem que tentar fazer com que o nome do ex-prefeito comece a aparecer de novo. Mas nós, Câmara Municipal, nós não temos nada com isso. O que os vereadores têm aqui, os nove vereadores, têm que fazer é trabalhar, é fiscalizar, é continuar fazendo o que está sendo feito. Agora, será que os vereadores que cobram aqui na Câmara Municipal estão mentindo para a população? Será que é mentira que um proprietário de uma empresa particular está fazendo 190 casas lá no Milton Félix Pessoa? Porque já o país inteiro sabe que isso é um investimento particular, que não tem nada na prefeitura ali. Agora, como que um prefeito pode falar que está saindo 200, não sei quantas casas, que 2015 é o ano de Jataizinho? Agora, peraí, que obra que o prefeito já inaugurou? Está tentando fazer um muro lá, agora, que, né, se tudo der certo, vai sair esse muro lá, que eu estou vendo lá, passei lá, vi o muro do estádio subindo lá, cheio de tijolo requeimado lá, mas está subindo o muro lá, né? Mas a gente vê obras paradas. Agora, a outra face, né, do Executivo Municipal, querer falar que agora vai fechar o hospital por culpa dos vereadores. Ora, gente, um prefeito que entra numa prefeitura e não faz um plano, não faz uma inclusão técnica, não faz um plano operativo, não faz um relatório do que o hospital precisa particular para estar atendendo a população, ele vem falar que é os vereadores que não querem. Nós queremos sim, nós queríamos que a prefeitura tivesse dados técnicos, tivesse um plano operativo na produção de um plano quadrimestral de gestão lá dentro do hospital, que tivesse uma transparência, que fosse enviado ao Conselho Municipal de Saúde, que fosse enviado à Câmara de Vereadores. Nós nunca tivemos isso. Isso é exigido no artigo 36 da Lei Complementar Federal. Mas infelizmente, quando a gente cobra aqui, a gente é mal interpretado, porque tem gente que não quer ver. Tem gente que esconde o óculos e fala que esqueceu o óculos, porque não quer ver o que está acontecendo em Jataizinho. Agora, nós não podemos salientar que nós pegamos a cópia da recomendação que a promotora mandou para o hospital. E ela deixa bem claro no artigo 3º, não interromper nem suspender qualquer ação de serviço de saúde oferecida à população, com a adoção de todas as providências legais. Então ela não mandou suspender nada, ela mandou o prefeito se adequar, ela mandou o prefeito, e na época o secretário de saúde, que ela cita até o nome do ex-secretário aqui, a elaborar um plano operativo previsto nos artigos 2º, parágrafo 2º da portaria do GM do Ministério da Saúde. Mas infelizmente, a equipe municipal que rege a saúde do nosso município não sabe nem o que é isso. E o prefeito, então, o que ele preferiu? Ele preferiu, em vez de fazer esse plano elaborativo, ele preferiu tirar um secretário e colocar outro. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a secretária de saúde atual. Eu queria saber se ela já elaborou um plano operativo. Ela já encaminhou, nesses 30 dias que a promotoria deu, um plano para o Conselho Municipal de Saúde, com eventual o aditamento do plano anual de saúde. Se ela fez isso, se ela está trabalhando nisso para o município. Porque isso são coisas relevantes. A relevância, senhor presidente, só para encerrar, aqui, não é ver vereador se estapeando dentro da casa aqui. A relevância para o município aqui é ver de vereadores defendendo a administração e ver vereadores cobrando, mas fazendo uma luta limpa para que o povo de Jataizinho possa ganhar. E não ser feito do jeito que está fazendo com tudo que está sendo abandonado de Jataizinho. Porque nós estamos vivendo um momento de abandono total, onde o prefeito agora, ele vira a cara para a sociedade e prefere falar que não vai para a reeleição e que vai apoiar o ex-prefeito, que ele tem que apoiar mesmo, porque a culpa de Jataizinho estar do jeito que está hoje é do ex-prefeito, que apoiou esse candidato e fez ele estar onde ele está hoje e acabando com a cidade de Jataizinho.
Com a palavra o vereador Jorge dos Santos Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que se faz presente aqui, meu boa noite a todos, em especial o Rafael Costelini, que está aí pela primeira vez acompanhando neste ano as sessões, os demais presentes, toda a população que acompanha sempre as nossas sessões através da Rádio Nova Geração, e sempre é um prazer poder ter a certeza de estar falando aí para muita gente. Isso é importante. Eu queria, já no início da minha fala, dizer, o vereador Alex citou, e o prefeito municipal, ele teve em Açaí, lá na Rádio Nativa, e o prefeito foi naquela rádio para dar algumas explicações para a população de Jataizinho. Agora, eu não entendo, porque o prefeito tem uma rádio aqui em Jataizinho, à sua disposição, ele sempre usou essa emissora da maneira sempre como ele quis, e eu nunca ouvi falar que essa emissora fechou as portas para ele. Eu não entendo por que ele se deslocou até Açaí para falar tudo aquilo que ele falou nesse dia. Será que ele imaginou que a rádio de lá, de repente, não tenha tanta audiência, e daí, não tendo audiência, as pessoas não iriam ouvir as mentiras que ele foi falar nessa rádio? E se ele fosse usar a rádio nossa de Jataizinho, ele sabe que o Anderson Oliver, dentro do seu horário, das 8 ao meio-dia, é campeão de audiência. E o povo de Jataizinho, eles sabem tudo o que acontece aqui na cidade. Primeiro, porque tem a transmissão da sessão e o povo ele fica sabendo. E quem não tem a oportunidade de ouvir de manhã cedo, quando vai até Londrina trabalhar dentro da circular, quem ouviu, conta. Então, é triste, é lamentável ver o prefeito sair daqui para mais uma vez bater numa tecla que a cidade inteira sabe. Que vereador não tem culpa da situação dessas creches que o governo federal deu para grande parte dos municípios brasileiros? Eu vou citar aqui um exemplo. Santa Bárbara, um município que é 3 vezes menor do que Jataizinho, eles já inauguraram essa creche há 10 dias atrás. Santa Cecília, que deve ser, em termos de habitante, também na mesma proporção, acabou de inaugurar essa creche agora, cerca de 2 semanas. Açaí, que se equipara com Jataizinha, pouca coisa de diferença, já inaugurou essa creche no meio do ano passado. Agora, a população sabe que desde o dia 10 de janeiro do ano de 2014, a primeira parcela desse recurso já está depositada no Banco do Brasil. Agora, pasmem, senhores. Dia 10 de janeiro chegou o dinheiro. Dia 29 de agosto, 8 meses depois, chegou o projeto aqui na Câmara Municipal. 8 meses depois do dinheiro estar depositado na conta. E a cidade inteira sabe, porque hoje tudo isso está no site da Câmara Municipal, a pessoa acessou, vai digitar lá projeto, vai procurar, ele vai ver. Um projeto onde o prefeito assinou, mandou para casa. Projeto, teve algumas falhas? Teve, e o próprio prefeito viu que estava errado, que o líder do prefeito, o vereador Fábio, eu e o vereador Dio e o vereador Gordo, nós brigamos aqui, discutindo com alguns vereadores, mesmo sabendo que nós estávamos errados, mas nós queríamos a aprovação desse projeto e que depois o prefeito, junto com a sua equipe, eles pudessem estar arrumando esse projeto. Mas o vereador Fábio, na condição de líder no prefeito naquele momento, pediu para que o projeto fosse retirado de pauta. O presidente da época, o vereador Alex, colocou para que o plenário pudesse decidir, porque o plenário é soberano, e foi aprovada a retirada do projeto. O projeto voltou para a prefeitura e 14 de novembro o projeto voltou aqui para casa. O projeto voltou, só que infelizmente, quando o projeto voltou, foi colocado na Câmara com regime de urgência e todo o projeto, para ele vir para votar, tem que passar pelas comissões. E não tem nenhuma movimentação nenhuma, não tem documento nenhum que fala que as comissões, eles se reuniram, principalmente a Comissão de Justiça e Redação, que teria, que era responsável por estar avaliando o projeto e dando um parecer, não teve nenhuma movimentação nesse sentido. Agora, nós, já quando assumimos a nova mesa diretora, as novas comissões, nós já fizemos um ofício para o prefeito e tudo hoje que é adquirido pelo município, você vai fazer uma licitação, tem que ter 3 empresas, você vai fazer uma tomada de preço, você tem que ter 3 cartas, você vai comprar um terreno, tem que ter uma avaliação. Eu não posso chegar lá e comprar um terreno do Celso que o Rafael avaliou. Tem que ter outras 2. Gente, isso é o beabá de uma administração. Isso é simples. Isso, daí o prefeito fala, se tiver que fazer outras avaliações, vai onerar a prefeitura. Agora, ele tem que entender que a hora que ele sair da administração, tudo isso são coisas erradas e que vai custar caro para ele, na sua defesa. Então não adianta, prefeito, o senhor querer colocar uma situação onde os vereadores não têm culpa nenhuma. Eu acho que o senhor tem que rever toda essa situação, tá? O senhor teria que usar o meio de comunicação nosso aqui, anunciar lá que daqui 3 dias o prefeito municipal vai estar aqui, para o senhor repensar. Eu sei que tem muita gente que fala para o senhor está errado, tá? Mas o senhor não tem essa humildade de reconhecer os seus erros e não transferir responsabilidade para nós aqui. Hoje mesmo tinha secretário, o vereador Alex, o vereador Dinho, o vereador Cícero, descendo o cacete no ex-prefeito, falando que toda essa zona que está na prefeitura é culpa do ex-prefeito Wilson Fernandes. Olha para você ver, as pessoas vão lá, critica o prefeito atual, daí o cara, meu Deus, não pode. Olha, culpado de tudo isso é porque o ex-prefeito, que sabia de tudo, que sabia administrar, ele não quer que a cidade vá para frente, porque ele quer ser candidato de novo. Olha para você ver o nível de um secretário. Pessoa que é de confiança do atual prefeito, que é amigo do ex-prefeito. Gente, para! Vamos assumir os nossos erros. Então, é lamentável tudo isso que eu tinha para falar desse projeto, que a hora que o prefeito mandar para essa casa com as outras avaliações, nós vamos colocar aí, numa semana, nós vamos conseguir votar esse projeto. Fazemos uma reunião extraordinária, as comissões se juntam o mais rápido possível e nós votamos esse projeto com coisa aí de 10 dias. Ele dentro da legalidade, onde para nenhum lado, nem para vereador, nem para prefeito, nem para engenheiro, ninguém vai ter uma situação que tenha que depois se defender na justiça por causa de um erro. E para concluir, presidente, para terminar aqui minha fala, nós estamos falando de hospital, e eu sei o quanto é difícil. E quando fala que vai fechar o Hospital São Camilo, e o hospital está numa situação difícil de manter ali suas portas abertas, e você vê que o pessoal, o povo fica assustado. O povo reclama, critica, mas o povo, ele fica assombrado com a situação do hospital fechar. E o povo começa a dar valor. Então, prefeito, é uma situação também que o senhor tem que tomar o maior cuidado do mundo, o senhor que já não goza de um prestígio bom, que não deixa esse hospital fechar. A promotora não está proibindo ninguém de fazer com que o hospital fique aberto. Ela simplesmente quer que a coisa seja feita de uma maneira transparente, tanto para o Ministério Público, tanto para a Câmara de Vereadores e para a população. Então, senhor, fique esperto, porque se fechar esse hospital, a situação do senhor vai ficar pior do que já está, que não está boa. Eu queria, falando de hospital, eu queria, presidente, que o senhor enviasse um ofício para o Hospital Municipal de Açaí, agradecendo aquele hospital por tudo que tem feito para o povo do Jataizinho. Jataizinho não tem convênio nenhum com esse hospital, e esse hospital eu quero que seja enviado ofício para a direção do hospital e para todos os funcionários daquele hospital, agradecendo pela maneira como tem sido atendido o povo de Jataizinho naquele hospital. E queria também que fosse enviado ofício para o prefeito municipal de Açaí, agradecendo ele por entender que somos uma cidade vizinha, que fazemos divisa de município, agradecer ele por deixar que essa direção atenda o povo de Jataizinho na área da saúde. Então, queria agradecer o prefeito Luiz Mestiço, queria também dar um ofício para o vice-prefeito Dr. Mário, que é vice-prefeito daquela cidade, que tem, já ajuda muito aqui na área da saúde, e tem aberto as portas daquele hospital municipal de Açaí também para estar atendendo o Jataizinho. Hoje, quando você vê televisão de manhã, você escuta a rádio, Londrina, saúde está um caos. Daí você vai numa cidade de Açaí que tem cerca de 16 mil habitantes, existe um hospital que dá todo o suporte para o seu povo na área da saúde. E saúde não é fácil de você dar para o seu povo, é cara, mas esse prefeito lá da cidade de Açaí tem conseguido. E tomara que o nosso prefeito aqui, ele resolva esse impasse o quanto antes do Hospital São Camilo. Que repasse o dinheiro da maneira transparente, como eu já disse aqui anteriormente na minha fala. Nós temos aí ainda alguma coisa aqui na ordem do dia, e temos também a explicação pessoal, e nesse período a gente também vai estar aí levando alguma mensagem para o povo do Jataizinho. Obrigado, senhor presidente, e passo a palavra ao vereador Clóvis.
Bom, senhor presidente, novos vereadores, boa noite aos munícipes que se fazem aqui presente, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Para dar uma manejada no hospital aí, o vereador Jorge, tem um ditado assim, ó: a vaca foi pro brejo com corda e tudo. Se chegar a fechar, aí vai com quórum tudo. Se chegar a se candidatar nesse município, esse prefeito, não ganha nem para varredor de rua mais para fechar. Nem para varredor de rua. Então, quer dizer, nós estamos deixando a desejar em todas as áreas, senhor presidente. Estamos deixando a desejar em todas as áreas. E aonde não poderia deixar a desejar, infelizmente, tá, estamos deixando a desejar, que é o Hospital São Camilo. Que teria que ter um carinho com isso aí, cuidar desse hospital que nem cuida de uma criança. Que a população depende disso aí. Queira ou não queira, bem ou mal, depende. Entendeu? O que a gente vê hoje, quem paga o pato muitas vezes, somos nós vereadores que vamos para a rua. Você escuta um monte aí. Ah, eu fui com a minha filha lá, o hospital não atendeu. É obrigação do hospital atender? Eu não sei. Se o município não está repassando, se não está pagando. Entendeu? Então a gente tem que ver, pedir encarecidamente aí ao prefeito Hélio Duque, que resolva a situação. Que deixe transparente a situação para o Ministério Público, para a Câmara, como o vereador disse, como o vereador Jorge disse, deixar transparente a situação aí para que a gente consiga manter o hospital nosso aí. Não adianta nós termos 5, 6 médicos morando na cidade e um hospital fechado. Não vai resolver a situação. Aí, senhor presidente, gostaria de parabenizar a maquiagem que foi feita lá embaixo, lá no, na rua do senhor Francisco e na rua do, da mãe do vereador Fábio. Eu acho que não ficou bom, porque maquiaram o chão ali, passaram uma tinta preta lá e falaram que é asfalto. Pra mim não é. Do jeito que tá ali não. Mas teria que melhorar aquilo lá. Mas, já tirou do sufoco. Do que tava, já melhorou. Só que não é, eu acho que não é o que precisava, o que merecia aquele povo ali. E também gostaria de fazer um comentário aqui a respeito dos bueiros da Vila, da Filha Frederico, que até uma pessoa conversou comigo hoje, dizendo que ia tirar fotos e ia mandar no WhatsApp do Camargo, que a filha está lá com dengue. Acho que eu tinha comentado na reunião passada aqui que não adianta ficar exigindo que o povo cuide do quintal dele, cuide do quintal, se o prefeito não consegue, se a administração não consegue cuidar nem dos bueiros do município. Eu acho que tem que fazer aí, deixa até uma indicação verbal aí, que faça os reparos daqueles bueiros ali. Não sei se vai ter que abrir tudo de novo e tubular para que aquela água tenha saída de dentro da vila ali. Está tudo entupido. Quando chove, é um Deus nos acuda. A população sofre ali. Mas como eu já fiz dois comentários, vou comentar de novo. Uma vez eu ouvi numa reunião no SAAI, vereador, não sei que você se preocupa tanto com esse povo nem IPTU não paga. Só que eu me preocupo. Eu acho que tem que dar condições para o povo para depois cobrar eles. Dê condições. Foi o que eu falei nessa reunião no SAAI. Falei, dê condições para o povo, depois cobre. Dê condições. Dê condições para o pessoal que mora na Rua do Meio. Dê condições para o pessoal que mora na Rua Curitiba. Na rua da Pedreira. Dê condições. Dê condições e depois cobre. Porque eu tenho certeza que o pessoal vai pagar com gosto. Mas desde que o município esteja dando condições de uma moradia digna. Digna de ser humano, né? Porque na verdade não estão mexendo com animais, são seres humanos. Que merecem. Não só na época de eleição, merecem depois. Depois que estão eleitos aí prefeitos, vereadores. Que aquele povo merece coisas melhores. Vamos dizer assim. Que dê uma atenção lá na rua Orlando Gomes da Silva. Que também está um nojo aquilo ali. Chove em poça no meio da rua, nunca vi aquilo. É uma coisa você bater um nível aqui e colocar um água para subir essa rua. Que ela não vai subir. Ela vai dar a tendência dela a descer. Aí deixaram uma bacia no meio. Colocar um bueiro lá em cima, como que essa água vai chegar lá? Não sei se tem que colocar uma bomba para puxar aquela água para cima, mas está feio. As condições são precárias. Colocar os redutores de velocidade lá no Maria Júlia, que ali virou uma pista de corrida. Não adianta nada, vai lá e coloca asfalto e faixa de pedestre, não sei o que. Você acha que alguém respeita a faixa de pedestre? Enquanto você não mexer no bolso dele, que nem quando a população estava exigindo o asfalto, o que eles fizeram? Colocaram um toelho de pedra no meio lá para não correr, para não fazer poeira. Então chegou a quebrar o caixa de um carro ali, naquela mesma rua. Hoje está uma pista de corrida. E nós vamos esperar acontecer o pior primeiro para depois arrumar. Também gostaria de saber do advogado, do doutor e do diretor da Câmara se deram alguma resposta sobre essa caixa d'água aí do Dom Pedro. Não vamos esperar acontecer o pior para depois arrumar. Eu acho que
já tiveram a resposta num muro que caiu na mesma escola, e graças a Deus essa escola estava de férias, e graças a Deus não tinha ninguém na igreja, caiu fora de hora, caiu de madrugada. Gente, 30 mil litros, se ele estiver caindo, aquele que bater no chão, ele bate com 120 mil quilos empurrando. Vocês imaginam o que vai virar para baixo aí? E daí? O que nós vamos fazer? Eu acho que a maioria aqui vai meter a viola no saco e mudar da cidade. Pode meter a viola no saco e mudar da cidade. Inclusive o prefeito nosso. Porque avisando, eu estou avisando toda reunião. Toda reunião eu estou batendo a mesma tecla. Pelo amor de Deus, arruma aquilo lá. Antes que aconteça o pior. Depois que acontecer, pode pegar a violinha e ir embora daqui. Deus o livre guarde. Entendeu? Então a gente vive aqui, na verdade, pedindo pelo amor de Deus, pedindo homenagem para o prefeito, pedindo homenagem para a administração, que infelizmente não está funcionando. Em todos os aspectos. Hoje, vamos colocar, a saúde nossa está parada. A segurança nossa funciona 2-3 vezes por semana. O resto você pode andar que não tem. Infelizmente não tem. Entenderam? Então é saúde, segurança, obras. Você vê obras, elas tudo parado. Não consegue inaugurar um posto de saúde com 2 anos, fazer uma reforma, não conseguiu inaugurar ainda. 49 casas não consegue fazer. Até o vereador, o nosso presidente trouxe o projeto da casa, da Minha Casa Minha Vida aqui, meu Deus do céu. Parabéns, presidente. Só que se der uma chuva, cai. Se der uma chuva, vai derreter tudo esse troço aí. Mas, senhor presidente, essas são minhas palavras. Espero que o prefeito nos ouça, ouça os apelos aí, antes que aconteça o pior, principalmente com essa caixa d'água aí. Eu não sei se eu vou ter que ir no bombeiro, pedir uma vistoria, eu ir lá e pedir uma vistoria, eu estou esperando uma resposta aí já há quase 2 anos do engenheiro, da administração, eles não me dão uma resposta. Não sei se eu vou ter que ir lá, eu mesmo, atrás de trazer um bombeiro pela mão e falar, vê pra isso aqui para mim. Sobe lá e vê para mim como está a situação disso aqui. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Volto a palavra ao senhor presidente. Com a palavra o vereador Cícero. Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração. Rafinha, pela primeira vez aí no plenário, ouvindo aqui as palavras dos vereadores. Obrigado pela presença. Gostaria, presidente, de começar dizendo aqui a respeito da minha indicação que eu fiz aí, parabenizando aí a funcionária Célia Alves, no qual ela é lotada no mesmo departamento meu, e ela, graças a Deus, aí conseguiu sua aposentadoria. E desde já, Célia Alves, em nome de todos os vereadores aqui, queremos agradecer você pelo excelente serviço prestado ao longo de muito tempo aí frente à prefeitura. E não poderia também, presidente, deixar de agradecer todos os aposentados, pensionista, no qual a minha sogra também, Gessi, que sempre nos ouve aí, é pensionista. E eu gostaria que o senhor enviasse um ofício aí ao prefeito, ao Recurso Humano, que não esquecesse dos aposentados, dos pensionistas, porque eles realmente contribuíram muito com o município, e não custa nada nós estamos aí, o Recurso Humano está aí lembrando de cada um, de cada aposentado e cada pensionista, aí na data do seu aniversário, que eu acho que não dá muito trabalho, que quando o pensionista vai lá pegar o lerite, na data do seu aniversário, já coloca ali um lembrete, parabenizando eles pelo serviço prestado junto aí à população de Jataizinho. Então, eu quero deixar aí meu abraço a Célia Alves, e em nome dela, e todos os aposentados e pensionistas que contribuíram muito conosco, para que a cidade pudesse alavancar. E também, presidente, gostaria de pedir, mais uma vez, se eu pudesse enviar um ofício ao prefeito ou ao secretário de obras, que olhasse ali a rua Oswaldo Pansardi, no Jardim Maria Júlia, em frente à escola Wilson Chaminete, que é um transtorno muito grande ali. Inclusive eu já presenciei ali alguns carros encostando nos ônibus, e ali está muito perigoso. E até conversando com os motoristas hoje, eles vieram me pedir para que a gente pudesse estar cobrando aqui, para que seja analisado ali junto com o engenheiro da prefeitura, se pudesse deixar uma mão única ali, só descendo, no qual aqui vários vereadores já pediram, inclusive até o vereador Adilson já fez aí umas indicações. Eu creio que não custa muito. Você vai colocar ali duas placas, não sei se tem que passar pela Câmara, fazer um projeto para fazer mão única, mas isso também é simples, só mandar para cá. O valor das placas lá é bem pequeno, eu acredito que o valor é bem baixo, e que possa evitar um acidente, porque eu acho que o acidente ele vai ficar mais caro do que umas placas. E ali na saída do turno ali das escolas, o vereador Jorge, que a esposa dele é diretora ali, ele acompanha também, sempre está lá presente. Então eu gostaria que o secretário de obra, junto com o engenheiro, fosse lá o mais rápido possível, porque quando desce os ônibus, os carros estão subindo. E a rua é muito apertada e corre um risco muito grande de estar amassando um veículo lá. E, na verdade, vai acabar dando prejuízo aí para a prefeitura. E também gostaria de estar aí, usando aqui do microfone da casa, pedindo para a população da nossa cidade que colabore junto com o pessoal ali do Comitê do Combate à Dengue, que na semana passada foi feito aí várias reuniões no qual eu estive presente, eu, vereador Laércio, vereador Adilson, eu acho que todos os vereadores foram convidados. E ali foi traçado ali várias metas ali para que a gente possa estar aí combatendo os mosquitos, no qual uma das reivindicações que foi lá elaborada foi o que o vereador Crovis acabou de comentar sobre os bueiros. Eu, o vereador Adilson, o vereador Fábio, os que estivemos lá presente, cobramos também que os bueiros estão aí com a água parada, no qual os mosquitos ficam lá se proliferando lá. E sábado eles fizeram aí um arrastão. E até gostaria de parabenizar os funcionários que estiveram sábado aí, juntamente com a secretária da Saúde, encabeçando, porque nós também temos que ter consciência que o mosquito é pequenininho, mas ele derruba a gente. Eu, no caso, semana passada, eu estava com suspeita, passei uns mal bocados, tive até que ir embora mais cedo, no qual o vereador Adilson sabe, que nós trabalhamos junto. Passei muito mal e a suspeita era de dengue. Então vamos sensibilizar todo mundo aí. Até gostaria, presidente, que o senhor enviasse o ofício aí ao gabinete do deputado Tiago Amaral, no qual uns 20 dias atrás eu conversei com a secretária dele, que ele pudesse viabilizar aí para nós o carro fumacê. E eu até me esqueci de perguntar para ele qual que foi o encaminhamento certo, que eu vi o carro andando aí essa semana. Essa semana e a semana passada. Então eu gostaria aí de mandar um ofício para ele, em nome de nós vereadores, agradecendo ele pelo carro, eu, o vereador Jorge, o vereador Dio, em nome de todos os vereadores, que só juntos nós conseguimos combater o mosquito. Então eu quero pedir mais uma vez à população que ajude, que colabore, limpando seus quintais, porque o mosquito, ele vem e derruba a gente. Então, presidente, demais são minhas palavras. Gostaria de agradecer novamente os presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, o meu boa noite.
Passo a palavra ao vereador Maurílio.
Os senhores vereadores aqui presentes, hoje, com a falta do vereador Fábio, vereador Hamilton Muralho, que não estão presentes, o munícipe aqui presente, já denominado, a Regina, uma guerreira aí da cidade, no esporte, a Zilda, Celso Biolado, presidente da Vila Frederico, a Sueli, ex-conselheira do Conselho Tutelar, juntamente com a Clarice, ex-conselheira tutelar também. Aqui a nossa colega diretora do jornal Nossa Terra, Solane, né? Solane, obrigado pela presença, que está fazendo uma parceria aí hoje com o jornal Folha de Jataizinho. Obrigado aqui pela presença de vocês. Ouvintes da Rádio Nova Geração, que nos acompanha toda segunda-feira, sessões ordinárias da Câmara, meu boa noite. Eu quero começar dizendo, meus caros vereadores, que cada dia a gente se surpreende com a administração. A gente ouve atentamente a cada palavra de vereador, a gente ouve dia a dia a aclamação da população, cobrando de nós, vereadores, que nós que representamos o seu voto, e você vê aí na administração uma administração abandonada. Você não vê uma preocupação do Poder Executivo, do prefeito, se preocupando com a crise financeira dos municípios, do município. Você vê o prefeito deixar uma rádio comunitária aqui, de falar para a nossa população o que realmente está acontecendo na cidade, e sair daqui e numa cidade a 18, 20 quilômetros para falar numa rádio que também tem uma audiência. Deixar de vir aqui, que eu protocolei outro convite na semana passada para que o prefeito viesse aqui a convite explicar aqui para nós, vereadores, para a população, para os munícipes aqui presentes, realmente o que está acontecendo na nossa cidade. Mas esse prefeito, que eu costumo chamar ele prefeito de doce, eu vou mudar agora. Eu vou chamar ele de boneco. Por quê? Porque ele parece um boneco. Porque ele não manda nada. Ele não sabe quem que manda. Ele não tem voz ativa para tomar uma decisão. Por quê? Porque a nossa cidade está a Deus dará. A gente vê o prefeito brigando com a Câmara de Vereador, acusando alguns vereadores. Cito o nome de 5 que ajudam a administração e não cito o nome de outros, e fala que esses outros é o que estão atrapalhando a administração. Olha para você ver por que que eu tenho que chamar o prefeito de boneco. Porque será que o prefeito não sabe que quando a gente tem a maioria a gente vence? Será que o prefeito não sabe que a minoria, ele fica com a voz mais pequena? Será que o prefeito não sabe que a Câmara aqui está aberta aqui para ele vir aqui debater? Falar com o vereador que está atrapalhando a administração dele?
vai vir aqui falar a verdade. Não ir lá na Rádio Açaí falar mentira. Primeiro que você vê que é uma entrevista, até não foi nem convidado, foi a pedido da administração. Porque o radialista lá, vereador Jorge, você vai me desculpar. O radialista lá já começou a entrevistar o prefeito, dizendo que o prefeito teve uma votação expressiva. Uma diferença expressiva de voto. E nós sabemos que a diferença aqui foi 46 votos. Aí você vê que já é uma entrevista a pedido da administração. É como nós falamos, nós temos que chamar ele agora de prefeito intermunicipal. Mentiroso regional. Por quê? Porque lá ele pode mentir. Porque lá o povo de Açaí não conhece o que está acontecendo aqui em Jataizinho. Eu fiz questão hoje de pedir para fazer um bolo aqui para a gente comemorar 2 anos da nossa casa popular. Tá aqui, ó. É uma casa. Sabe por quê, diretora do jornal? Porque o prefeito aqui começou 49 casas, faz 2 anos e não terminou. Pegou com o projeto tudo pronto. Precisava do terreno, o município tinha um terreno. Ele aterrou o terreno lá e começou. Só que, enquanto você vê em outros municípios da região, onde construíram 200, 300, 400, aqui em Biporã, 800 casas, que já entregaram para aquelas pessoas que foram contempladas, aqui se torna 49 casas e não terminou ainda. E aí o prefeito vai lá na Rádio Açaí e fala que aqui tem... Já lá no Morro da Formiga, no Milton Félix, tem uma construção de 200 casas. E todo mundo sabe que lá é um terreno particular, que o proprietário comprou o terreno e teve a coragem de investir. E aí, o prefeito é muito cara de pau. Nós temos que mandar para ele lá, é o óleo de peroba, cara de pau, de mentir para a nossa população. O prefeito veio se preocupar com trazer as empresas que ele prometeu no programa de governo dele. Nós estamos presenciando, eu presenciei ontem a empresa Perfurados, carregou o último maquinário ontem e se mudou para a Rolândia, aonde uma empresa que já chegou a dar 70 empregos aqui em Jataizinho. Ontem eu fui lá, presenciei levando o último maquinário da empresa. O prefeito que devia não deixar o proprietário ir embora, o proprietário que ajudou o nosso município, levou o calote do município aqui dessa administração, que todo mundo sabe que ele investiu num caminhão aqui, um caminhão pipa de água, investiu mais de 20 mil reais e a prefeitura não pagou. E o proprietário desistiu. E nem assim o nosso prefeito tentou segurar essa empresa para que ficasse os empregos aqui em Jataizinho. Um prefeito que fez campanha de ajudar a pagar aluguel de barracão aí, para que viesse um emprego, o prefeito simplesmente virou as costas para esse proprietário que tantos comprou o terreno em Jataizinho, precisou vender o terreno porque o município em nenhum momento foi lá, pelo menos, para saber o que o proprietário precisava. Em nenhum momento, o prefeito foi lá saber para que o proprietário o que precisasse, para que ele não mudasse de Jataizinho, que fosse embora para Rolândia. Então você não vê a preocupação do prefeito. Você não vê a preocupação do prefeito com as nossas, como foi falado aqui hoje, melhorar a saúde, melhorar a segurança. O prefeito foi lá na rádio e falou que as câmeras aqui não estão funcionando porque a empresa que tem a senha faliu. E olha, gente, todo mundo sabe aqui que na gestão passada foi pago, o povo pagou esse investimento que foi feito aqui. E todo mundo sabe que não é a empresa que tem que cuidar das câmeras. O município tem obrigação de contratar a pessoa para que ficasse monitorando as câmeras da cidade. E ele vai lá e fala que a empresa faliu, que não é só o município de Jataizinho. Nós sabemos que o município de Biporã já contratou os funcionários. E faz muito tempo. Aqui, sempre ele quer arrumar um culpado. Aqui, ele quer jogar nas costas da Câmara de Vereador. Então é difícil. Olha, eu quero falar. Prefeito esqueceu das estradas rurais do nosso município. Você só fez reclamação. Vereador Cícero, eu que fui um crítico aqui, a Vossa Excelência na administração do senhor Wilson, que o pessoal tudo está com saudade do senhor. Por quê? Porque hoje nós não temos mais estrada rural, vereador Cícero. O prefeito, juntamente com o líder dele aqui na Câmara, vereador Fábio, que não está presente aqui hoje, a gente vem cobrando a cesta do servidor, o abono do servidor, que foi prometido no programa de governo dele. Ele colocou todo o servidor dentro da Casa da Amizade e falou que em janeiro de 2013, todo o servidor ia ter a cesta e ia ter o abono. Vereador Fábio, que era o líder do prefeito, falou que em agosto de 2013 ia ter a cesta. Depois jogaram para janeiro de 2014. Depois de 2014 jogaram para esse ano. Nós já estamos em fevereiro, terminando fevereiro. Em nenhum momento veio um projeto aqui para a Câmara, nem do plano de carga e carreira do servidor público. A inflação deu quase 7%. O prefeito deu aqui 3,23% para o servidor público. Você vê os conjuntos cheia as ruas, pessoal, só reclamação. Não tem mais buraco, não tem mais nada. Os remédios do posto de saúde sumiram todos. Não tem remédio que a população vem cobrar a gente. O prefeito falou que ia deixar a porta da prefeitura aberta para atender o povo da cidade. Hoje, o povo, se quiser encontrar o prefeito, ele tem que ir aqui no antigo bar do balaio, que ele fica ali jogando baralho. Ele guarda o carro da prefeitura na frente do destacamento militar e fica aqui no antigo bar do balaio jogando baralho. Não atende mais a nossa população. Então, gente, o prefeito vai para a casa dele meio-dia, encosta o carro da prefeitura lá, meio-dia e sai da casa dele 3 horas, 4 horas da tarde, como aconteceu hoje, porque eu posso falar que eu moro vizinho dele. O prefeito tem dia que chega com o carro da prefeitura lá, 9:30, 10 horas da noite, o carro posa lá na rua, na frente da casa. Lógico, o carro não é dele, não custou o dinheiro dele, né? É o povo que teve que pagar. Aí você vê a responsabilidade desse prefeito. E a gente, que vereador Aécio, vereador Dil, vereador Cício, vereador Alex, vereador Clóvis, vereador Jorge, e o prefeito não pode falar que a Câmara está atrapalhando a administração dele. Todos os projetos, dá para contar no dedo os projetos que vieram aqui, a Câmara votou. A Câmara não reprovou um projeto do prefeito aqui. E o prefeito vai numa rádio e fala que a Câmara está atrapalhando. Não é que a Câmara está atrapalhando, é que eu falei que ele é incompetente. Porque veja bem, o prefeito que sabe quanto o município vai receber mensal, que já tem uma arrecadação, que não é uma empresa privada. Você que tem uma empresa privada, você não sabe quanto você vai ganhar no mês. E o município é diferente. Aqui já existe um valor mensal que o município recebe. O prefeito não conseguiu administrar isso. Ele quebrou o nosso município. Nosso município está sem certidão. Nós estamos no Serasa. Por quê? Porque é um incompetente. Porque não sabe administrar. E como eu sempre falei, o povo falava que na campanha, que quando ele tinha uma empresa lá no Ceasa, ele faliu. E agora eu cheguei à conclusão, ele faliu mesmo. Por quê? Porque ele não sabe administrar. Não saber administrar um dinheiro que você já sabe o valor. Então, se você, o município ganha, tem um orçamento de 2 milhões mensal, ele tem que gastar 2 milhões mensal. Ele não pode gastar 2.400. E aí, a gente vê aí agora, querendo enganar o povo, como o vereador Clóvis diz, fizeram uma maquiagem aí, em algumas ruas. Nós temos um terreno que foi comprado em 2012, lá na Vila Frederico, onde colocaram uma placa lá na época da campanha que ali ia ser uma quadra. E esse terreno já vai indo para 3 anos, nem o licenciamento da quadra fizeram. Está servindo de estacionamento para veículo. Nós temos um conjunto aqui, do Massano Noi, que é onde eu moro. Muitas vezes eu até penso que ele não quer fazer porque eu moro lá, mas ele também mora lá. Gente, eu gostaria que a cidade fosse lá e olhasse a situação daquela quadra de esporte. Mas tinha que mandar prender esse prefeito aí. Porque aquilo ali é um risco para a juventude que estão indo lá usar. Acabou. Então, eu sempre falei, mas saímos aí, não pensa ter inveja. Nós saímos de pleno carnaval, mas cada cidade pequenininha aí, como o vereador Jorge diz, 3 mil, 4 mil habitantes, fez carnaval, fez a festa para a população. Aqui, acabou tudo. Nós não temos nada para satisfazer a nossa população, para dar uma alegria. Aqui acabou tudo. Na época, a gente brigou aqui, existia a Casa da Cultura, até com o nome da vereadora Marlene, ex-vereadora. A Casa da Cultura ocupava um espaço ali na praça, reformaram, ficou bonito. Derrubaram a Casa da Cultura e alugaram uma casa particular para aluguel. Você vê hoje o CRAS, que poderia ser aí no órgão público, como acabou, até porque hoje nós brigamos para reformar a rodoviária aqui, reformar a rodoviária, mas hoje nem o ônibus. Hoje qualquer cidadão, para pegar um ônibus para ir para Curitiba ou ir para São Paulo, tem que pegar na rodoviária de Londrina. E ali poderia ser o CRAS, poderia ser. Não. Eles preferem pagar aluguel. É onde que o dinheiro vai acabando. Nós temos aqui a nossa vice-prefeita, que recebe também um subsídio, que poderia ser ocupada em qualquer secretaria. O que que o prefeito fez? Jogou a vice pro canto, esqueceu da vice, usou ela só para pedir voto. E que ela queria que retribuir pelo subsídio que ela ganha. O prefeito abandonou. Então, o prefeito hoje está beneficiando meia dúzia. Então é difícil de você falar. Como eu gostaria de vir aqui e parabenizar do prefeito, está preocupado com o servidor público. Tem servidor público que hoje está passando necessidade, não consegue nem pagar a sua compra mais. Mas é assim, nós vereadores aqui, nós não temos a caneta na mão, porque muita gente acha que o vereador, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, e não pode. O nosso papel aqui é fiscalizar, e é o que nós estamos fazendo. Agora, eu já cansei de falar, prefeito, a Câmara está à disposição para que o senhor venha aqui dar uma satisfação para a nossa população, mas eu queria mesmo é que o senhor jogasse o chapéu e assumisse, olha, eu me perdi na administração, eu não tenho mais condições de administrar o município. Eu quero jogar o chapéu. Entrega, que tem gente com capacidade, com competência. Entrega, prefeito. O senhor foi eleito para administrar a nossa cidade, mas o senhor quebrou a cidade. O senhor não fez nada nesses 2 anos e 2 meses. O senhor só serviu para comprar um carro novo para o gabinete, para o senhor ir para Curitiba. Comprou um carro de 80 mil. Então, prefeito, não adianta o senhor ficar mentindo, que o povo já acordou. O senhor hoje, não adianta o senhor falar que o senhor anda sozinho, que o senhor não precisa de puxar saco, porque ele falou na rádio. Que o senhor vai lá na Vila Pavão, vai nada. O senhor vai para Curitiba na segunda e volta na quinta. O senhor não vai na prefeitura. O senhor é o prefeito de boneca. Porque quem está administrando é os outros. O senhor não está administrando nada. O senhor só sabe assinar o cheque. E olha lá, nem confere o cheque que o senhor assina. Então essas são minhas palavras. Obrigado, meus pares. E passamos para ordem do dia. Coloco segunda discussão e votação o projeto de lei 01/2015 de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre revisão geral anual dos subsídios vereador, prefeito, vice, secretários municipais. Coloque em segunda votação, tendo sido aprovado por 6-0. Sete votos a zero. Não havendo mais nada na hora do dia, passo para explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Alex.
Alô. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que se fazem presentes aqui ainda, quero, antes de passar ao meu discurso, eu quero dizer que hoje nós temos aqui duas vezes conselheiras aqui, a dona Sueli, a Carícia, a Peta, né? E a gente fica pensando, né? Dentro das coisas aí que estão erradas aí, uma que nós temos que reorganizar aqui rapidamente é a questão desse projeto, onde rege o regulamento aí para o Conselho Tutelar, onde foi implantado aqui na gestão passada por um erro até da vereança, juntamente com esse prefeito, onde nós colocamos que para ser conselheiro tutelar deveria ter a carteira de motorista, privando assim muitas pessoas que querem fazer uso, disputar uma eleição para o conselho tutelar. Eles ficam aí inoperantes de estar fazendo isso. E isso é um compromisso nosso, nós que estivemos lá junto à promotoria de Biporã, buscando essas informações, juntamente com o meu ex-assessor, que era o Dr. Zeca na época. E nós precisamos fazer urgentemente, antes das eleições de outubro, que vão ser aí, se eu não me engano, para o conselho tutelar. E peço a compreensão de todos os vereadores que nós podemos desenvolver esse projeto, como já foi dito aqui em várias reuniões, e é até um pedido de alguns vereadores aí, do vereador Cícero, do vereador Maurício e de outros vereadores aí. Bom, senhor presidente, eu queria, antes de nós estarmos encerrando a reunião aí, no uso das explicações finais, fazer alguns levantamentos. Como nós dissemos aqui, o Jataizinho hoje, ele passa por uma transformação muito grande. Por quê? Esse atrito que começou a ter entre prefeito e Câmara Municipal, agora o prefeito chegou ao cúmulo do cúmulo e ir numa rádio e dizer que a promotoria pública de Biporã não aguenta mais o vereador Alex e o vereador Maurílio, que nós só ficamos indo lá na promotoria pública encher o saco da promotoria de tanta denúncia que faz contra ele. Olha, eu acho, senhor prefeito, que o senhor tinha que ter no mínimo um discurso assim que não fosse ofensivo ao ouvido das pessoas que estão escutando, porque é muito feio você falar que um vereador vai encher o saco de promotoria pública. Que a promotoria pública do Paraná é uma das que mais trabalha no Brasil hoje, ela não tem tempo para ficar perdendo com coisas banais. É que, na verdade, dói para o senhor saber que das 50, como o senhor disse, 50 denúncias que foi feito, algumas o senhor está tendo que fazer algumas recomendações. E o que mais me deixa assim pensativo é que nós sabemos que o prefeito, como a coisa é boa para ele, ele fala, não, eu vou fazer do jeito que a promotoria quer, eu não vou fazer carnaval esse ano, porque a promotoria aconselhou que eu não faça o carnaval, eu não vou mais pagar o hospital, porque a promotoria falou, mentira, a promotoria não falou para não pagar o hospital. A promotoria falou para o senhor organizar as coisas que estão bagunçadas na prefeitura. Agora o senhor não vem falar que faz dois meses, porque segundo o que está falando o comentário dos administradores do hospital, é que faz dois meses que não passa o dinheiro para o hospital. E a recomendação da promotoria é de janeiro. Então como que faz dois meses que a prefeitura então não passa dinheiro para o hospital? Aí eu te pergunto, se não faz dois meses que não está pagando o hospital, cadê os 200 e poucos mil que deveria estar sendo investido na saúde? Então, é muito fácil fazer fábula, falar que vereador está atrapalhando, quando não tem serviço prestado para a população, para a cidade. Eu estive só para os funcionários públicos, aqueles que tocam a administração pública, aqueles que são concursados, aquele que faz a Jataizinho não parar. Eu estive conversando com um advogado que ele, por sinal, ele é advogado e contador, ele é da área tributarista, e ele tem feito um trabalho em algumas cidades. A questão é, eu não sei se chama equatorial, de equações, sobre os balanços financeiros dos últimos anos do município, e ele está atuando aqui na região nossa, junto a alguns municípios. Olha, eu quero dizer para os funcionários públicos de Jataizinho, que segundo esse advogado que conversou comigo, se o próximo prefeito que entrar em Jataizinho for na mesma linha desses últimos 3 anos desse prefeito municipal, daqui 2 mandatos, o funcionalismo público de Jataizinho, principalmente os aposentados, não vão ter como receber da prefeitura, porque hoje a receita não vai comportar. Agora, me admira um prefeito falar em creche municipal. Como que, se tivesse pronta essa creche hoje, como é que esse prefeito ia tocar essa creche? Ele ia arrancar funcionário de onde? Porque ele está gastando já 54%, que é o quê? Já está estourando o limite, que é o que o tribunal exige. Agora, como que ele vai contratar funcionário? Como que ele vai fazer concurso público? Será que ele parou para pensar nisso? Será que ele parou para pensar que ele é um prefeito medíocre, que ficou só atrás de deputado, ficou atrás do governo federal, atrás de maquinário, atrás de FPM, e nunca gerou um serviço já paizinho? E a empresa nos últimos anos que veio aqui gerou 70 empregos igual a MM perfurado, ele deu 2 meses de aluguel e cortou. Então que prefeito é esse que está preocupado com a arrecadação, com o aumento de renda? Cadê o parque industrial? Que ele foi na internet, no Facebook dele lá, que o prefeito gosta do Facebook, que Deus me livre. Ele foi lá, tirou foto e falou que 2014 ia inaugurar o parque industrial. Cadê o parque industrial? Então, gente, nós temos que parar de fazer de conta, nós temos que parar. Porque, infelizmente, o prefeito hoje, ele está prejudicando os poderes. Ele está querendo interpelar, ele está querendo entrar dentro dos outros poderes. Ele quer mandar no poder judiciário, ele quer mandar na Câmara Municipal. Mas desde a minha presidência acabou isso aqui. Porque a minha presidência foi um gestor, foi uma divisão de águas. Eu dei critérios discricionários para os vereadores. Hoje os 9 vereadores têm poder de decisão e não estão embaixo da asa do prefeito. Hoje quem manda na Câmara é os 9 vereadores. E não esse prefeito arrogante que não tem a decência de vir aqui falar a verdade para o povo aqui. Infelizmente é assim. Mas eu sei qual que é a dor maior do prefeito municipal de possivelmente fechar a maior empresa particular hoje de saúde, que é o hospital municipal. Eu sei o que é a dor dele. A dor dele é que, infelizmente, nas próximas eleições de 2016, se fechar o hospital municipal, com certeza fecha com o hospital uma das pessoas que mais se envolve e que mais interfere na política municipal. Porque a população de Jataizinho já parou para pensar que se fechar o hospital hoje, quem perde não é só a população, quem perde é os políticos malandros que vivem embaixo da asa de algumas pessoas que se vestem de branco em Jataizinho. Então hoje nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que o ano que vem é o ano eleitoral e muitos candidatos a prefeito não vão ter aquele dinheiro do caixa 2 que sempre entrou em Jataizinho. E vou dizer mais. O Paraná, o Brasil, vive um momento de transformação, vive um momento onde a população do Paraná e do Brasil está clamando por manifestações populares. Então eu quero dizer para você, eleitor que está na sua casa, e principalmente você, funcionário público, e principalmente você, professor, que não sei porquê, tem uma associação de professores aqui em Jataizinho, que reúne, não sei porquê, para não se filiar à PP. A APP, a Associação de Professores do Paraná, vem algumas vezes aqui para querer representar os professores municipais, como faz em várias prefeituras, e não sei por quê, a direção da associação que não quer. Então, eu quero pedir para a população e principalmente para os funcionários públicos que vocês analisem se não está na hora de ter uma manifestação popular em Jataizinho para dar um basta, porque os 9 vereadores que estão aqui sozinhos não estão conseguindo parar essa máquina de não fazer nada que é o prefeito municipal, que hoje Jataizinho está parado. E Então eu clamo pela população de Jataizinho que votou e votou bastante. Porque nós aqui, 9 vereadores, nós tivemos aqui, se você colocar uma média de voto aqui, nós tivemos mais de 3 mil votos aqui de pessoas. E se essas 3 mil pessoas que representam nós, senhor presidente, saíssem à rua e pedissem cobrança do prefeito municipal? Porque o povo de Jataizinho não pode se contentar com 30, 40 metros de muro no estádio municipal, feito com um tijolo requeimado, não pode falar que isso é uma obra. O povo de Jataizinho não pode se contentar com obras que o prefeito não conseguiu simplesmente cortar a fita, que foi da administração passada até agora, o prefeito municipal não conseguiu cortar a fita. Que é essas 49 casas, que é o posto de saúde lá do Pombal, que ele, o prefeito municipal, não conseguiu afiar a faca, afiar a tijola para cortar a fita. Porque ele vai passar o mandato dele sem conseguir inaugurar uma obra. Nós vamos ser vereadores aqui nesse mandato, provavelmente, que nós não vamos conseguir ter o nome. Eu não digo mais, senhor prefeito. Não precisa colocar o nome dos 4 vereadores da oposição, não. Mas coloca dos vereadores do teu lado. Porque hoje, se tem uma pessoa que está atrapalhando os 5 vereadores da situação, é o senhor prefeito. Que o senhor está levando os vereadores que defendem o senhor nessa casa para o buraco junto com o senhor. Tenho a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Jorge Sérgio Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero dizer que depois que o prefeito foi nessa rádio, ninguém entendeu nada. Porque quando você fala que eu já tive 8 vereadores junto comigo, hoje eu tenho 5, o povo que ouviu na região não entende por que que a Câmara está atrapalhando o prefeito. E se eu ouvir hoje em Açaí, pessoal, Jorginho, mas como? Se ele sempre teve a maioria, o que que atrapalha ele? Eu falei, ele mesmo. Porque não existe numa cidade onde a Câmara sempre foi maioria absoluta, a coisa não acontecer e depois se culpar a Câmara de Vereadores. Então é muito complicado essa situação. Com relação à agricultura, o vereador Maurílio, na sua fala, citou, semana que vem, hoje eu conversei com grande parte dos agricultores de Jataizinho. Para semana que vem vai estar aqui em massa todos os agricultores de Jataizinho, onde o Bruno Barbosa, que também é agricultor e trabalha com o homem do campo, tem uma loja que vende insumos, semente para todo agricultor, o povo tem cobrado ele e ele lutou muito para ajudar a eleger o prefeito municipal. Já fez algumas reuniões sem ter nenhum custo para o candidato da época, que é o prefeito municipal de hoje. E o prefeito, o candidato da época, dizia que nenhum agricultor precisaria procurar ele. Que o Bruno Barbosa ia ser o mensageiro, ia ser a pessoa incumbida de estar cuidando dessa situação da zona rural e era o representante legítimo da agricultura. E ele falou para mim que não aguenta mais essa pressão, ele não tem o que dizer para esses agricultores. Semana que vem vai estar aqui grande maioria dos agricultores e o Bruno Barbosa vai estar usando essa tribuna, ele vai estar se inscrevendo até na outra sexta-feira para poder usar a tribuna. Na entrevista também do prefeito, ele comentou a minha atitude de ter dito aqui nessa casa. Eu pedi para que o secretário de governo desligasse a internet dele. E ele foi na rádio e falou que o vereador Jorge, de repente, é da idade da pedra, porque hoje o meio das redes sociais é o melhor caminho para estar atendendo a população. E se o secretário de governo tivesse atendido o meu pedido, o prefeito não teria passado a grande vergonha que ele passou 2-3 dias após. Simplesmente, hoje, nós que estamos na política, as pessoas nos cobram. E as pessoas, eles expõem o seu desejo, o seu pensamento de uma maneira que não acha devido. E teve um cidadão que não fez nenhum comentário para o prefeito municipal, e o prefeito municipal simplesmente, ele disse que esse cidadão, o Emerton Godoy, simplesmente esse cidadão é ninguém em Jataizinho. Que esse cidadão, ele não representa nada para Jataizinho. Gente, é um absurdo um prefeito municipal, uma cidade que tem tanta coisa para ser olhada, para ser cuidada, ficar durante o dia, em período de estar cuidando do município, está aí fazendo isso com o cidadão de Jataizinho. Então é uma vergonha, eu quero pedir desculpa para as pessoas de Jataizinho, em nome aqui da Câmara, do absurdo que esse prefeito tem cometido com as pessoas. Prefeito, que mais uma vez eu digo, eu ajudei. E muito, para que ele pudesse estar onde ele está. Só que, gente, teve cada comentário absurdo, mas comentário de eleitor dele. Para que não dá nem para falar aqui o que essas pessoas postaram, indignado com o prefeito, em defesa desse cidadão. Então, prefeito, mais uma vez, eu vou avisar. Se o senhor continuar nessa batida aí, eu não sei até onde que o senhor vai, eu não sei até onde que os vereadores vão aguentar essa situação, porque defender um prefeito nessas condições, um prefeito que não tem equilíbrio de tratar o cidadão nas redes sociais, se a pessoa fez um comentário, é um direito de expressão da pessoa. E ele fazer isso com esse cidadão foi vergonhoso, e ele, mais que ligeiro, ele já tentou apagar ali, mas a pessoa que entende ali de mexer nas redes sociais, a pessoa salvou e colocou para a população inteira ver o que ele disse. Foi aonde teve mais de 160 comentários, o pessoal detonando o prefeito municipal pela atitude. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui que realmente essa internet tem prejudicado demais o prefeito municipal. Se ele gosta da internet, vai para sua casa às 6, 7 horas, fica lá até a hora que ele quiser, mas que não comete essas gafes, porque isso sobra para todos nós. Tá, daí o pessoal fala, mas o que os vereadores estão fazendo lá que não defende a população? Então é muito complicado, então eu peço desculpa para toda a população. E logo depois que ele viu que a situação ficou complicada para ele, ele passou uns dois dias, estava lá, hoje eu estou online para atender a população, a sua reivindicação, porque realmente ficou feio para ele. Ele vai numa rádio, fala que a internet é para interagir com a população, e de repente, dois dias depois, ele está tentando destruir um cidadão, dizendo que ele não representa nada para a cidade. Gente, todo cidadão, ele representa para o município. O menino é um trabalhador, é um lutador com a sua vida, junto com a sua família, e simplesmente ele quis menosprezar esse cidadão. Isso aí não é papel de um prefeito, de um representante que está aí para defender o nosso povo. Eu quero também, o vereador Gordo comentou aqui, eu quero parabenizar, eu nem vou falar, Célia Alves, a tela, por todos esses anos se dedicando aí em prol do nosso município, já ocupou diversos setores do município trabalhando, sempre com alegria, sempre feliz, respeitando todos ao seu redor. Então, Tela, obrigado por todos esses anos de dedicação como funcionária pública. Eu quero dizer que sempre te respeitei, já trabalhei do seu lado, junto com você, em uma administração, e sei da maneira como você sempre tratou as pessoas. Mesmo, de repente, a coisa não estando bem para você, para tua família, você sempre deixou seus problemas dentro da sua casa e procurou atender bem a população. Essa é a devida função de um servidor público, de um vereador, de um prefeito, tratar e bem o seu povo. Então, parabéns aí, que você tenha, após aí essa sua aposentadoria, que você tenha sucesso, que você possa estar aproveitando esses momentos aí, porque você merece pelo tanto de tempo que você se dedicou para o nosso município. Eu quero falar com relação à dengue. E nós sabemos que hoje é uma situação que amedronta a nossa população. Só que a dengue, ela tem que ser combatida antes. Mas bem antes. Depois de uma epidemia, de uma situação complicada, você fica numa situação difícil de estar combatendo. Então, eu acho que tem que ser feito um estudo para que bem antes mesmo, todas as situações que pode colocar esse mosquito oferecendo risco para a população, ele tem que ser combatido anteriormente. Então, hoje a gente vê que tem família aí que tem 3 dentro de casa com sintomas da dengue, ou já foi constatado que já tem dengue. Então, que fica aí esse recado, esse conselho. Eu não sou o expert no assunto para estar ensinando ninguém, mas eu acho que pode isso ser tomado uma precaução bem antes, anteriormente, para que não aconteça o que está acontecendo. E quero mandar um recado, e que essa pessoa ou essas pessoas possam entender essa minha mensagem. Político na minha família sou eu. Eu tenho uma esposa que é diretora de uma escola e, por sinal, de uma capacidade imensa, tá, que tem realizado um belíssimo trabalho na escola onde já é diretora por 5 anos. Eu quero avisar algumas pessoas que, se vocês tiver alguma diferença e quiser resolver, que venha resolver comigo. Ela está ali para atender aproximadamente 300 crianças e, como eu disse, atende super bem. Então, tem cidadão já querendo prejudicar a escola, até pedido de merenda, e estão escondendo da escola. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, eu, durante o meio do dia, eu fiz contato com a RPC, porque o Eduardo Faustini, ele já tem que vir para Jataizinho, para perguntar onde que está o dinheiro. Esse cidadão tem que vir em Jataizinho para perguntar por que que mexeram no dinheiro da merenda escolar. O que que pagaram por esse dinheiro? Por que que pegaram o dinheiro do transporte escolar e o que que fizeram e o que que pagaram com esse dinheiro? E entre tantas outras coisas, para saber por que tanta nota de metal de construção, sendo que Jataizinho, o município, não construiu nada. Gente, vocês têm que tomar muito, mas muito cuidado, que Jataizinho está na mira. E não é só eu aqui que estou falando, não. Tem secretário entregando pessoas. A bomba vai estourar. Eu estou alertando isso faz tempo. E a minha indignação com a administração municipal foi porque, há cerca de 7 meses, 8 meses, eu quis mostrar tudo isso para o prefeito municipal, para que ele abrisse o olho, para que ele ficasse atento, que a situação estava complicando para ele, prefeito municipal. Ao invés dele investigar, dele tentar ver se realmente aquilo que os vereadores foram alertar ele tivesse algum sentido, se tivesse algum fundamento, ele preferiu fazer o pior. Ele preferiu declarar guerra com alguns vereadores, dizendo, inventando um monte de coisa que nessa reunião não foi dita. Então, prefeito, fique esperto, porque existem já algumas denúncias que já foi acatada pela promotoria pública. Nós temos aí um monte de coisas que foi comprada sem licitação. Isso é crime, isso dá cadeia, isso é o beabá da administração. Você não adquire nada sem licitação. E tem diversas coisas nesse sentido, e eu não queria estar na pele do prefeito municipal. Então, que vocês respeitem a professora Vânia, que é funcionária pública, que é concursada em dois padrões, entra prefeito, sai prefeito, ganha vereador, perde vereador, ela é funcionária de carreira, e ela merece respeito, e que vocês tratem ela como diretora da escola e não como esposa de um vereador que está aqui cobrando essas situações que possa servir para o bem do nosso município. Eu tenho aqui, eu disse de Açaí, um município pequeno, igual Jataizinho, que tem o mesmo governador do estado, que manda dinheiro para lá, que poderia estar mandando dinheiro para cá, mas Jataizinho, eu disse aqui, numa reunião aqui passada, algumas reuniões passadas, nós não temos projeto. Não foi mandado aqui para essa Câmara nenhum tipo de projeto de uma coisa importante para o nosso município. Eu não estou aqui mentindo. Eu estou falando simplesmente o que aconteceu nesses 2 anos e quase 2 meses. Nós não temos nada para mostrar para a população do que nós fizemos como vereador e o prefeito na condição de prefeito. Então é uma situação complicada e que tem que ser melhorada. Eu me coloco à disposição. Eu acho que tem muita gente na prefeitura que tem capacidade, que pode estar desenvolvendo alguma coisa para não salvar o prefeito, mas para salvar a nossa população que está clamando por coisas que possa trazer benefício para a nossa cidade. Então era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje, nesse espaço aí da explicação, pessoal. Eu simplesmente estou falando aqui hoje o que um monte de gente teria vontade de falar, mas é nós que colocamos o nosso nome para disputar uma eleição, nós fomos eleitos. Eu, durante muito tempo, eu tentei de alguma maneira ajudar, dar conselho. Tá, se não tinha pessoas capacitadas em algum setor, apresentei diversas pessoas para o prefeito municipal, para que ele pudesse, de repente, estar trazendo essas pessoas, e essas pessoas estão oferecendo algo para ele, para o município, estar ajudando a sua administração. Então nunca eu fui lá pedir nada para mim. Quando sempre fui, foi sempre para estar levando alguma situação de alguma pessoa que necessitava de apoio. Então, quando eu venho aqui, eu posso falar aquilo que eu tenho vontade, porque eu não tenho rabo preso com nenhum político do Jataizinho. Então, eu falo aquilo que eu acho que eu deva falar aqui dentro do meu espaço. E hoje, infelizmente, eu estou triste com essa administração, porque não tem feito nada de importante para a nossa cidade. Eu tenho, na condição de vereador, de estar cobrando todas essas coisas e de estar criticando duramente para ver se o prefeito municipal cria vergonha na cara e mostra por que ele foi eleito e trabalha para a nossa população. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Kravitz.
Bom, senhor presidente, vou pegar uma carona aqui na conversa do vereador Alex Faria, que disse que o prefeito não cortou nenhuma fita na cidade. Cortou sim, vereador. Ele inaugurou uma mesa de truco ali na rodoviária. Se o senhor tiver acesso ao WhatsApp, Facebook aí, tem. Ele cortando uma fita de uma mesa de truco ali na rodoviária. É verdade. Quem tiver acesso aí sabe do que eu tô falando. Então cortou sim. Você fala que não cortou fita, cortou sim. Inaugurou uma mesa de truco. E quero fazer mais um apelo, dar uma reforçada aí no posto de saúde lá do Pombal, vereador Jorge.
se nós vamos ter que fazer documento de novo, foi feita indicação, foi feito requerimento para estar pedindo resposta a respeito do posto de saúde, do Pombal ali, onde está judiando da população, judiando de idosos, de gestantes, que precisam estar se locomovendo do Pombal aqui para o centro, para a Vila Frederico, onde acaba acumulando, na verdade, bastante gente. Fica difícil, judia da família, judia de quem precisa do atendimento, na verdade. Quem tem carro, põe no carro e traz. Quem não tem carro, vem a pé. Você imagina uma senhora de 75, 80 anos andando num sol quente desse aí para estar correndo atrás de um atendimento aqui na Vila Frederico ou no centro. Como eu estive no centro sexta-feira que passou aqui, eu estive no centro, ali no posto aqui do centro. Cheguei ali, não tinha ninguém, estava vazio. Fui conversar com os funcionários, cadê o médico? O médico está de férias. Volta dia 24. Eu acho uma irresponsabilidade do tamanho do mundo. Assumir um plantão com o município, se não dava para o doutor Roberto estar dando o atendimento ali, que ele colocasse outro médico no lugar dele. É o que a gente faz comentário aqui, fala que os caras brincam com a cara da população e brinca de verdade. Na verdade, quem está pagando é quem vai lá. Não é o prefeito Hélio Duque que paga isso aí. Eu acho um dever deliberado, não, doutor, o senhor vai sair, não tem problema, todo mundo tem direito a férias, mas coloca outro no lugar. Tem que ter outra pessoa respondendo ali. Não adianta deixar só o enfermeiro. Só o enfermeiro, secretária, para estar ouvindo o que a gente tem para dizer. Infelizmente, a gente tem que chegar lá e falar, ô, gente, mas cadê o médico? Não, o médico está de férias, vereador. Mas como está de férias? Quem está atendendo no lugar dele? Ninguém. Aí manda a população voltar para casa porque o médico foi para a praia. Eu acho um absurdo isso aí, gente. Eu acho um absurdo. Infelizmente, é brincar. Achar que o povo é bobo e pronto. Só que nem eu ouvi um comentário hoje do Camargo, o povo está começando a sentir a força que ele tem. A sentir a força que ele tem. Eu ouvi o Camargo falando hoje, um boi chega numa cerca, ele tem 4 fiozinhos de arame, que se ele der uma peitada, ele arranca fora. E o povo jataizinho tem a mesma força. Era chegar ali e falar, gente, tem que ter. Entendeu? Tem que fazer a coisa funcionar. Infelizmente, gente, jataizinho está parado e o povo acha que... Muitos acham que está bom. Para mim, não está. E eu acho que para a maioria da população, não está. Aí nós começamos uma obra no Maria Júlia e deixamos 5, 6 ruas sem terminar. Fazemos a rua e não fizemos quebra-mola. Começamos uma reforma no posto de saúde e não conseguimos acabar. Começamos 49 casas e não conseguimos terminar. Aí eu recebi um convite para estar visitando uma cidade vizinha aí. Fica, acho que 120 quilômetros, mas é meio... Acho que eu vou em Açaí mesmo, pelo que estou vendo no jornal, que eu vou em Açaí, visitar Açaí. Eu recebi um convite para estar de um morador de Jataizinho que tem parente que administra a cidade em São João do Ivaí. O cara pegou essa cidade... Com 4 anos, o cara construiu outra cidade, praticamente. Aí o menino falou assim, vereador, é projeto. Se você tiver projeto, se o município tiver projeto, o dinheiro vem. Dinheiro a rodo. Dinheiro a rodo. Para não devolver, teve obra com o atual prefeito lá. Para não devolver o dinheiro para o Estado, ele quebrou a praça pública e fez de novo. Para não ter que devolver para trás. Deixou mais bonita a cidade ainda do que já era. Ele tinha um hospital velho lá que ele pagava mensalmente para o hospital, simplesmente ele cancelou o convênio, construiu um novo, comprou o velho e fez um posto de saúde. Então eu quero até ver, vou ali sair para dar uma olhada nisso aqui, porque se tiver desse jeito que está no jornal, que está lindo, está bonito, se a sair tiver assim, ó, mais educação, mais saúde, mais obras, mais oportunidades, mais dinâmica, gente, está lindo, pelo menos nas fotos aqui está ótimo. E eu vou visitar a sair, depois eu vou lá em São João do Ivaí para ver. E conversar com o prefeito da cidade lá. Porque o menino falou que, vereador, se você for lá, eu te coloco dentro do gabinete. Para você conversar com o prefeito da cidade, que ele vai te explicar para você. Que não é, ele falou, não é bicho de cabeça, é só ter projeto. Mandou projeto, governo federal, governo estadual, o dinheiro vem. E muito dinheiro. Como eu ouvi um comentário que foi feito essa bem-vindo Jataizinho aqui, porque o prefeito, o ex-prefeito nosso não tinha o que fazer com o dinheiro. Mas eu também não entendi o que ele não tinha que fazer com a cidade, também estava caindo os pedaços na época dele. Eu não entendi como que ele não tinha o que fazer, ele colocou esse bem-vindo Jataizinho aí. Ele não tinha o que fazer, ele colocou essa iluminação pública. Entenderam? Então, gente, é complicado. Se agora se ele me falar que não tinha que fazer, é absurdo. Tinha, na época dele também tinha. E bastante, não era pouco não. Só que é aquele ditado, a caminhada não pode parar. A caminhada parou. Na verdade está andando, mas para trás. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. E vou falar mais uma para vocês. Se continuar do jeito que está, eu quero ver quem vai ser o corajoso de pedir voto nessa cidade. Quem vai ser o peitudo para sair pedir voto? E estou falando de nós também. Porque, infelizmente, se a administração lá não funciona, ela reflete aqui, na Câmara Municipal. Automaticamente a população fala, os vereadores também não prestam. Infelizmente. Você ouve um monte de absurdo aí. Ouve um monte de absurdo. Infelizmente. Lá não funciona, reflete aqui dentro dessa casa aqui, ó. E eu vou falar para vocês, para os nove. Vai dar trabalho. Eu não sei, não, se você se senta os nove aqui de novo. E eu acho... Se senta um. Não sei não, se senta. Pelo menos um. Porque infelizmente está refletindo aqui na casa. Porque a maioria, já claro isso para você, Regina, a maioria da população, eles não acompanham os trabalhos. Não acompanha. A maioria não acompanha. Então ele compra o que venderam para ele. Ó, a Câmara do Vereador só tem... Ele compra. Ó, o prefeito está uma maravilha, ele compra também. Ele compra tanto bom quanto ruim, mas ele não acompanha. Ele, infelizmente, já tazinho, Brasil, a nível de Brasil, todo mundo se interessa por política na época de campanha. O eleitor também. Ele só se interessa por política na época de campanha. 3 meses antes, 3 meses depois. Depois ele esquece. Aí você vê a situação de Jataizinho hoje, o maior culpado, na verdade, somos nós. São vocês, eleitores. Quem vota? Infelizmente. Só que hoje eu acho que o povo está começando a abrir do olho. Está começando a abrir do olho e ver que... E, na verdade, como vocês já puderam perceber, está parando tudo. Hoje estão parando os caminhoneiros. Fora Dilma. Estão fora Dilma aí. Né? Os professores parados. Detran parado. Hoje eu ouvi também que o governo do Paraná está pagando por fora. Olha o absurdo onde nós chegamos. O governo está pagando por fora para manter alguns funcionários lá de outra região para vir atender no Detran aqui em Biporã. Vocês estão entendendo? Olha onde está chegando a situação. Só que infelizmente se o povo não acordar, é disso para pior. Só que já está indo, não tem para onde ir mais, gente. Não tem como andar para trás mais. Não tem para onde ir. Parou. Vai, começou a andar para trás, se ele der mão para cima, vai cair dentro de um precipício aí, não volta mais. Não volta mais, porque não vai ter como levantar. Se continuar mais 2 anos do jeito que está hoje, não tem como levantar a cidade mais. Infelizmente. Infelizmente. Se eu deixar um boa noite aos senhor presidente, os 9 vereadores, os munícipes que ainda se fazem presente aqui na casa, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E gostaria até de deixar um convite para os vereadores também. Se quiser, nós vamos junto lá na cidade lá visitar e conversar com o atual prefeito. Vamos nessa aí, depois nós vamos na São João. Com o atual prefeito lá para vocês verem. Ele comprou o hospital velho e fez um posto de saúde. E construiu um hospital lá que dá 3-4 do que tinha na cidade. Agora vocês imaginam se um homem desse perde uma eleição no lugar que lá, não perde nunca mais. Se o candidato 10 vezes, ele ganha 10 vezes. Que a próxima ele não sabe o que fazer mais, não tem o que fazer na cidade. Fez tudo. Mas tudo com projeto, gente. Então, deixa aí um apelo para a administração que comece a elaborar esses projetos e mandar para casa. Eu tenho certeza que se for coisas boas, ninguém vai votar contra. Não venha com um projeto errado, que nem veio. Infelizmente, dessa creche veio errado, estava parado ali porque veio errado. A última vez quem retirou o projeto da creche foi ele mesmo, porque ele sabia que tinha, que estava errado, que ia dar problema para ele mesmo. Então, ele mesmo retirou o projeto. Espero que ele volte com esse projeto para casa certo. Nós estaremos votando o projeto e colocando essa creche aí, que eu não sei como que ele vai pagar os funcionários, que nem já teve o comentário do vereador Alex aqui, que se tivesse funcionando também não teria como pagar. São essas minhas palavras, senhor presidente. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos, sua semana maravilhosa.
Com a palavra o vereador Maurílio.
Para finalizar, eu quero dizer aos munícipes que estão aqui presentes, a palavra inveja é feio. Mas a gente olha o jornal de Açaí aqui, governo de Açaí é prestação de conta. Aí você começa a ver posto de saúde, escola municipal, ponte, reforma, casa. A gente acaba tendo inveja. Por quê? Porque aqui nós estamos carentes. Aqui nós estamos carentes de tudo. Mas por quê? Pela má administração. Eu queria até fazer um desafio para o prefeito. Pedir ao vereador Jorge, que também tem amizade com o Luiz Mestiço, como eu tenho, vereador, convidar ele para vir aqui. Como é que ele consegue tudo isso aqui, investimento? Como é que ele conseguiu aqui, ó, investimento de 3,5 milhões em Açaí? Eu acho que o prefeito daqui, eu acho que precisa fazer uma escola, tirar umas aulas. O prefeito, pede 6 meses de licença e vai ter umas aulas lá com o prefeito de Biporã, prefeito de Açaí, prefeito de Cornélio, o prefeito de São João do Ivaí, como o vereador Covas diz. E ainda, a Câmara aqui autoriza o senhor ficar 6 meses recebendo. Mas o senhor aprenda. Porque se o senhor for lá estudar e chegar aqui não aprendendo, nós vamos ter que reprovar o senhor e caçar o senhor. Então, gente, quero também aqui fazer um convite para os munícipes que estão aqui, para os ouvintes da Rádio Nova Geração, convidar aqui para o jantar de aniversário da Rádio Nova Geração, que vai fazer 14 anos e mais um ano da Folha de Jataizinho já. Então, quero fazer um convite para a população, quem puder. Esse jantar vai ser lá no Centro de Eventos Água Branca, dia 11/4/2015. Então, a população que tiver interesse pode se dirigir até a Rádio Nova Geração e saber mais detalhes aí desse jantar. Então, fica aqui os vereadores convidados, os munícipes que estão aqui presentes, para que vá, ajude a rádio, ajude a Folha de Jataizinho, que vai ser bem útil aqui agora, até para fazer isso aqui, mostrar, distribuir para a nossa população o que realmente estão fazendo com o dinheiro público. E dizer também agora, eu quero convidar aos munícipes que estão presentes aqui, os vereadores, para a gente, o aniversário de 2 anos da Casa Popular em Jataizinho, que eu mandei fazer um bolinho aqui, para a gente vai comemorar hoje 2 anos. Então vocês, fica convidado agora para comer um pedacinho do bolo da Casa Popular, que faz 2 anos, está fazendo aniversário hoje. E a semana que vem, nós vamos fazer um bolinho do posto de saúde. Ah, não havendo mais nada para se tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, munícipe aqui presente, e convido todos para a próxima sessão, reunião ordinária, no dia 2 de março, às 20 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente sessão. Tá aqui, pede uma faca lá. Ó, vamos lá no fundo lá comer um pedacinho de bolo. Você quer?